Senador, o senhor então conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que vai garantir segurança jurídica?
Porque, em primeiro lugar, ele tenta introduzir, com novos artigos na lei de introdução ao direito brasileiro, critérios para dar mais segurança jurídica no cotidiano da administração pública, tanto para o gestor ao decidir, quanto para o administrado, o cidadão brasileiro, nas suas relações com o poder público. O objetivo do projeto é exatamente afastar interpretações equivocadas, dar uma garantia de estabilidade na ordem jurídica. Então nós temos determinações dentro desse dispositivo, por exemplo, que determinam que a autoridade, ao decidir, ela deve, de modo muito claro, medir as consequências de seu ato. Vamos dar um exemplo. É comum acontecer uma determinação de um embargo de uma obra em razão de uma determinada questão de ordem ambiental ou licitatória. Mas qual é a consequência disso? Qual é o prejuízo daquela obra parada? Muitas vezes o prejuízo é muito maior do que aquele que estava sendo cometido anteriormente. Então nós estamos diante de uma motivação que o próprio magistrado, a autoridade administrativa, controladora, vai perceber ao impor e determinar as consequências, que o que deve ser feito, porque ali também a lei prevê que ele deve orientar. E muitas vezes o administrador hoje fica temeroso, ele tem medo de decidir, porque uma decisão um pouco mais ousada, ainda que carregada de interesse público, pode ser considerada uma decisão, vamos dizer assim, sem lastro na legislação e pode levar à sua punição. O projeto determina também que não pode haver exigências novas em relação a atos já constituídos. Exemplo, é necessário dar um alvará para uma banca de jornais, nesse alvará para exigir tão somente o CPF da pessoa física. 2 anos depois, uma nova norma entende que, além do CPF, precisa haver também uma nova documentação, um nada consta, por exemplo. Esse que já está instalado não pode ser exigido dele esse nada consta novo, já que ele construiu a sua situação sob a égide da lei anterior, que era válida. Da mesma forma, determina que a autoridade, quando decide com base na jurisprudência e numa interpretação razoável daquele momento, ela também está cobertada e não pode ser punida por aquele parecer. Há a previsão também da realização de termos de compromisso entre a administração e o administrado para superar situações. Muitas vezes nós temos obras paralisadas, licitações conflituosas, concursos públicos que são impedidos pelo meio, e para evitar a judicialização, ou seja, levar a demanda aos tribunais, que muitas vezes demora muitos anos, a administração fica autorizada a firmar compromisso interno com o próprio administrado ou com outros setores, setor privado ou da própria administração, para pôr fim naquele conflito por via administrativa. E para dar mais conforto ao gestor, admite-se, inclusive, que esse termo de compromisso seja submetido à homologação, tão somente à homologação do Poder Judiciário. Prevê-se também a figura das consultas públicas, porque isso é um estímulo à democracia. Na maior parte das vezes, há uma questão pedagógica e didática de estimular a administração a submeter aos usuários, aos administrados, propostas de regulamentação. E nós sabemos que isso impediria, a meu juízo, alguns absurdos, como a questão, por exemplo, daquele kit de primeiros socorros, automóveis, que a autoridade administrativa na época exigiu e foi um grande desperdício. Essa questão das bagagens, dos voos, da ANAC, são matérias que a população, os usuários, têm de ser ouvidos.
Um desses dispositivos que o senhor citou impediria, por exemplo, o juiz de um estado suspender o WhatsApp.
É um exemplo, porque imagina qual que é o prejuízo da questão do WhatsApp hoje. O WhatsApp hoje serve não só para comunicação de lazer, mas mesmo para questões de segurança entre as famílias e, eventualmente, até de negócios em grupos. Então, o resultado de uma decisão específica de um assunto pequeno pode levar a uma consequência imensa. Eu vou lhe dar um exemplo ainda mais brutal que aconteceu no passado em meu estado. Houve uma ação trabalhista, condições de trabalho em uma determinada fábrica. A ação demorou tanto que, nesse meio tempo, a fábrica foi destruída e construída uma nova no lugar. Quando a ação foi julgada, o juiz determinou que fosse feita uma perícia, mas como não existia mais a fábrica, cogitou-se até destruir a fábrica nova. Veja o absurdo. Então são decisões que não têm cabimento, que não houve imaginar a consequência dela. Então as autoridades administrativas, judiciais e controladoras têm de pensar na consequência dos atos que realizam.
E um outro dispositivo prevê que o poder público possa resolver questões entre ela, a administração pública, e um particular. Por exemplo, se meu carro fosse guinchado e o guincho estragasse meu carro, e no lugar de eu entrar com uma ação judicial contra a prefeitura ou contra o Estado, enfim, a própria prefeitura consertaria meu carro.
Que hoje o que prevalece é um princípio chamado da indisponibilidade do interesse público. Isso impede que a administração faça esse tipo de acordo. A administração sabe que agiu errado. Exemplo clássico também: numa tempestade, uma árvore da rua que está na via pública cai em cima do automóvel. A responsabilidade é da prefeitura, que não tomou conta daquela árvore que já estava certamente podre. Então, imagina o cidadão que foi atingido atingido, não tem culpa nenhuma, tem que estar na justiça, esperar anos, até muitas vezes precatório, para receber a sua indenização. Por quê? Porque hoje, por esse princípio, o poder público não pode fazer um acordo sob a alegação de que estaria dando prejuízo à comunidade. Isso é um absurdo. Então, esse dispositivo legal permitirá que esses acordos sejam feitos extrajudicialmente para dar mais agilidade às decisões da administração.
Ou seja, esses 11 artigos, 10 ou 11 artigos, eles vão dar uma agilidade, vão reduzir o número de ações judiciais?
É a nossa proposta, dar mais agilidade, mais segurança, mais estabilidade no direito e, é claro, facilitar a vida do cidadão. Eu acredito que é um avanço para o direito brasileiro.
Senador Antônio Anastasia, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço, Érica, a sua gentileza.